Boa noite, irmãos. Eu estou esperançoso. Nosso irmão diz que o bom dia, o boa noite pode crescer ou ficar bonito. Quem sabe eu posso crescer, né? Bonito, não sei se vou ficar, mas crescer, quem sabe. Fico feliz também de cooperar com os irmãos, ajudar os irmãos, ser ajudado. Nesses dias, essa comunhão tão preciosa, tão edificante. E eu quero dizer aos irmãos que há uma luta muito grande no interior, no nosso interior. Parece que é uma luta incessante, parece que o organismo reage a todas essas coisas, assim, ansiedade. Mas isso é nosso, é fraqueza. Para que nós não confiamos em nós mesmos e confiarmos no Senhor. E quero realmente continuar contando com as orações dos irmãos. Creio que o maior beneficiado, quando nós pensamos em transmitir algo para outros, eu creio que primeiro devemos nós mesmos experimentar, sedentar a nossa alma, deleitar nela. E não há nenhum intuito de que vamos estudar simplesmente para os outros, o maior beneficiado somos nós. Deus sabe que quantas vezes, né? Deparando com essa carta, lendo sozinho, em casa, desejando realmente vivenciar aquilo que de fato ela transmite. O grande desejo de Paulo era que esse evangelho fosse transmitido a homens fiéis, idôneos. Eu mencionei, irmãos, quando eu mencionei Provérbios: compre a verdade, não a venda. Não nos custou nada. Mas há sangue espalhado por essa terra. Alguém perdeu para que nós pudéssemos ganhar. Muitos foram mortos. Muitos foram de fato cerrados, foram lançados em calabouços, como o caso de Paulo, lançado às feras. E essas verdades chegaram a nós porque aqueles depositários foram fiéis. Eles receberam esse depósito, eles guardaram como algo que tinha de mais precioso. E essa conferência talvez termine amanhã e nós vamos voltar para casa. Irmãos, nós estamos recebendo, podemos dizer, esse depósito, esse bom depósito. E com certeza, se essas verdades não influenciarem a nossa vida, não haverá fruto, não haverá continuidade. Então, quando nós olhamos para essa carta tão pequenininha, mas tão profunda, tão presente, tão atual, porque os dias são maus, os dias ainda continuam sendo maus. As notícias que norteiam o país são as mais tristes possíveis. Irmãos que, de alguma forma, em um tempo passado, talvez, apreciavam as escrituras, mas que hoje têm um pensamento, talvez, de uma abertura e aceitam e apoiam outras coisas que não têm respaldo da mesma. Irmãos que talvez nasceram em lugares, eu vou dizer, em berços que ouviram verdades. Outros que nunca ouviram verdades, mas quando as ouviram, agarraram como a pérola mais preciosa que acharam. E estão dispostos a morrer por elas. Então vamos ler capítulo 2, esses 14 versículos. Só lembrando que os capítulos estão divididos para nossa melhor consideração. A carta está sendo escrita Eu creio que inteira. E é uma continuação do capítulo 1. Então nós vamos ler esses 14 versículos e vamos meditar nos mesmos. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que seja o idôneo para ensinar, para ensinarem os outros. Tu, pois, sofre comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que te digo, e o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, que era descendente de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta: se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor que não tenha contendas e palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. É o que desejamos ler, e na esperança que essa porção das Sagradas Escrituras possa servir para nossas considerações nessa noite. Amém. O apóstolo Paulo, após mencionar no final, logo que terminamos o capítulo 1, ele nos mostra dois exemplos de pessoas. No versículo 15, ele fala de Fígilo e Hermógenes, capítulo 1. Eu vou usar a palavra desertor. Desertaram. Abandonaram o apóstolo no meio de um empreendimento tão glorioso como era a propagação do Evangelho. Mas Paulo tem um exemplo positivo de Onesífero. E quando ele termina esse capítulo, ele fala de Onesífero como aquele que muitas vezes o procurou solicitamente até encontrar. E não se envergonhou. Paulo está mostrando a Timóteo que ele tem esse exemplo. Tu, porém, Timóteo, você tem esse exemplo de Onesífero. E por que não dizer nós também, irmãos, somos animados, somos encorajados quando nós podemos ouvir que aqui, ali, lá, os nossos irmãos estão perseverando, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio, podemos dizer, às dificuldades que existem. Como isso nos encoraja, como isso nos anima. Então, esses exemplos são importantes serem usados. Paulo estava mostrando que se havia desertores, haviam irmãos que mantinham-se fiéis ao serviço. Não foi algo fácil para Onesífero procurar Paulo naquela prisão. Ele corria o risco de perder a sua vida. Paulo fala de um casal cujo nome é Áquila e Priscila. Ele fala em Romanos 16, eles arriscaram, eles expuseram as suas cabeças por minha causa. Irmãos, que nobreza. Aquele capítulo 16 de Romanos, para mim, ele é um capítulo assim, como que um descortinar do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo apresentando o trabalho de cada irmão, o mais simples, o mais humilde. E ele vai descrevendo, e fulano que trabalhou, e o fulano que trabalhou, mas há um dado momento ele diz, e o fulano e tal, que muito trabalhou, que muito se esforçou. E a gente percebe que é uma relação de mulheres enorme naquela lista. Minhas irmãs, leiam Romanos 16. Vocês vão ver que vocês vão ficar encorajadas, animadas. Porque nessa porta, nessa grande casa, nessa casa, casa de Deus, há um amplo lugar para servirmos o Senhor. Ela é uma casa apertada para o pecado. Não há lugar para o pecado, mas ela é uma casa ampla para o serviço. E tudo que o apóstolo quer que Timóteo, quer que desperte no coração desse irmão, desse co-obreiro, desse servo de Deus, é que as chamas do fervor, aquele fervor que lá em Listra acendeu, quando ele era jovem ainda, para seguir com Paulo, naquele empreendimento tão glorioso no serviço na obra de Deus, que aquilo de fato fosse aceso. E ele então, ele dá a receita, ele dá a receita e o remédio para que Timóteo encontre esse ânimo. E ele fala a Timóteo, fortifica-te na graça. Essa maneira carinhosa, essa maneira que Paulo dirige a ele, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Irmãos, esse homem de Deus, quando lá em 2 Coríntios, quando ele fala das visões que ele teve, levado ao terceiro céu, ele diz que foi lhe posto um espinho na carne para que não se vangloriasse das revelações a ele dada. E ele então, ele ora ao Senhor que, assim, intervisse naquela situação, para que o ajudasse naquela situação, que o expunha ao desprezo, à humilhação, como o mensageiro de Satanás que o esbofeteava. E ele ouve da paz do Senhor, Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Paulo, a minha graça te sustenta. Paulo, a minha graça te fortalece para suportar os pesos. Irmãos, a graça de Deus, ela é salvadora. Tito diz que a graça de Deus manifestou-se salvadora. Mas nós podemos nos apropriar da graça, irmãos, para fortalecer. Essa graça fortalece, ela é remédio para os dias de deserto, de aridez. Quantas vezes nós precisamos pedir, Senhor, que a tua graça nos ajude. Para andarmos nos desertos dessa vida, das incertezas. Eu mencionei que na medida que nós vamos andando com o Senhor, as coisas vão acontecendo, as decepções acontecem, os problemas acontecem. Quantos, na verdade, a deserção por não quererem encarar os problemas da vida. Timóteo, ele já tinha provado que ele era fiel, um servo fiel, um companheiro fiel. mas precisava da graça de Deus. A sua graça, Senhor, fortalece. Paulo sabia que aquela graça o havia acompanhado em seu trabalho. 1 Coríntios 15. Olha o que ele fala da graça de Deus. 1 Coríntios 15. Irmãos, que Deus nos livre do orgulho, da soberba, de qualquer coisa. Mas às vezes a gente consegue, a gente percebe o orgulho. O orgulho que muitas vezes deveria ser banido do nosso coração, muitas vezes o orgulho dominando. E ele, Paulo, então, ele fala do seu trabalho. E ele fala, então, do seu apostolado. E ele fala, então, olha o que ele diz. Versículo 8 do capítulo 15. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor apóstolo, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. A sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos esses. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Não há lugar, irmãos. Não há lugar para o orgulho. Então precisamos da graça de Deus. Essa graça agindo no nosso interior. Apagando todo o pensamento altivo. Tudo aquilo que na verdade roube a glória que pertence ao Senhor. Lembrando que aquele que merece ser glorificado, aquele que merece ser exaltado, aquele que merece ser centralizado, é a pessoa do Senhor, é nele. Todo o nosso trabalho, todo o ministério deve ser visando a centralidade de Cristo. E ele, Paulo, então, nos dá essa diretriz tão sublime, como essa graça agiu na sua própria vida. E ele queria que Timóteo, então, se fortalecesse na graça. Quando nós olhamos nessa epístola, não sei, quase que provável que não conseguimos. Eu quero mencionar de um homem cujo nome é Marcos, ou João Marcos. Ele também um dia saiu com Paulo e Barnabé para a obra de Deus, para uma viagem. Ele era sobrinho de Barnabé. Outra tradução fala que era primo. Ele fala aquela viagem esplêndida e vê tantos acontecimentos, tantos resultados, mas aquele jovem, algo impacta a vida dele e ele volta. Ele volta daquela viagem. E ao voltar daquela viagem, nós não sabemos, não há nada revelado, mas algumas coisas desanimaram João Marcos. E ele volta. Em uma outra ocasião, eles estão empreendendo uma viagem e Barnabé quis com ele levar Marcos. E Paulo disse que não era razoável levar aqueles que o havia abandonado em tal lugar. E houve tamanha contenda. E aqueles dois companheiros, aqueles dois servos, eles se separam ali. Há uma separação entre Barnabé e Paulo. E Barnabé toma com ele João Marcos. E Barnabé desaparece completamente do livro de Atos. E Paulo toma com ele Silas, encomendado pela igreja, e ele retoma o seu serviço. Por que eu estou citando isso, irmãos? Porque nós vamos ver a graça de Deus agindo na vida de Marcos. Segundo os estudiosos, 12 anos depois, 12 anos, quando você olha o final da epístola de 1 Pedro 5,13, olhem comigo, 1 Pedro 5,13, olha o que Pedro fala. A vossa coeleita em Babilônia vos sauda, e meu filho Marcos. E meu filho Marcos. Aquele homem cujo nome é Barnabé, o seu nome quer dizer, creio que é pai da consolação. Aquele homem tinha um coração alargado, um coração grande. Irmão, aquele homem abre a mão, perder, ele some das páginas, ele vai procurar acender as chamas do fervor, ele vai assoprar essas brasas. Se você olhar a carta aos Colossenses, olha o que diz Colossenses capítulo 4, o apóstolo Paulo, tenho para mim que Paulo está talvez como que pensando ou reparando, olha o que ele fala em Colossenses, em diversos agradecimentos que ele faz, ele está na prisão, a partir do versículo 7 ele diz, e tique que o irmão amado, fiel ministro e conservo do Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos sauda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé. Talvez, em outras palavras, Barnabé, valeu. Barnabé, a sua paciência. Barnabé, esse trabalho, esse esforço não foi em vão. Eu estou citando Marcos aqui, irmãos, porque nós temos um evangelho. Nós temos um evangelho com um conteúdo dos mais preciosos acerca do Senhor Jesus Cristo, escrito por esse homem. Porque alguém um dia teve um coração alargado. Alguém que a graça de Deus foi suficiente para trabalhar no coração dele. E esse homem chamado João Marcos, esse jovem, ele vai lá para Roma, ele vai trabalhar com Pedro junto à igreja em Roma, ele vai servir ao Senhor ali, e ele ouve de Pedro aqueles testemunhos que Pedro conta, que ele passa a escrever, inspirado pelo Espírito Santo, falando do Senhor Jesus. Achei muito interessante lendo, creio que no próprio comentário de Marcos, comentário Hit, falando sobre Marcos, que Deus escolhe um servo como Marcos, um servo que caiu, um servo que experimentou a queda, a fraqueza, para escrever de um servo que nunca caiu. Irmãos, isso nos surpreende, isso é a graça de Deus. Isso é essa operação da graça de Deus, Deus agindo, Deus mostrando para nós que precisamos dessa graça. E em sequência temos então, Paulo fala para Timóteo que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem, para ensinarem aos outros. Como identificar isto? Como poder identificar, ver esses homens? Nós sabemos, irmãos, que, perdão, humanamente falando, somos pessoas finitas, não temos mesmo, mas o ministério da palavra de Deus, o fiel ensino, esse ensino fiel das Sagradas Escrituras, é ele que de fato, uma vez que ele é dado, ele desperta no coração. Quantos irmãos foram despertados em reuniões? Quantos irmãos foram despertados para uma aproximação maior do Senhor em uma reunião como esta? na reunião da igreja local. Quantos irmãos que nós não vimos, que talvez viviam uma vida apática, uma vida de mornidão, uma vida sem interesse, sem envolvimento, e de repente a mensagem, ela toca o seu coração, toca a sua consciência, fala ao seu ser, e esse irmão então ele sente que ele precisa se envolver, que ele precisa se aproximar mais. É o Senhor que conhece aonde estão esses fiéis. E eles vão sendo levantados aqui e ali. Elias pensou nos dias de Elias. Elias fugindo. Na sua lamentação, ele faz uma oração. Ele diz: Senhor, só eu fiquei. Mataram os teus profetas, Senhor, só eu fiquei. E agora estão procurando tirar minha vida. Ele precisou de ouvir que o Senhor não, Elias. Eu ainda tenho 7.000 homens que não dobraram seus joelhos a Baal. Irmãos, a nossa responsabilidade é ser fiel. Fiel naquilo que recebemos desse depósito que foi nos confiado, transmiti-lo dignamente conforme ele é. Não acrescentando, não diminuindo. Paulo queria que Timóteo fosse o meio pela qual ele iria poder, de fato, transmitir e passar esse conjunto de ensinos e doutrinas. Passar esses ensinamentos para frente. E ele fala para Timóteo, no versículo 3, Tu, pois, sofre comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Há três metáforas aqui: o soldado, o atleta e o lavrador. E eu estou pensando no soldado, pensando que nós estamos numa guerra. Estamos numa guerra lutando. Há uma luta enorme. O Senhor não nos chama, irmãos, para vivermos uma vida sossegada, mas uma vida que de combate. Somos chamados a combater todo dia, combater a nossa natureza carnal, combater esses três inimigos que eles estão ferrenhos lutando contra nós. Ele fala, João fala, o mundo, a carne e o diabo. E esse inimigo, a nossa carne, nós carregamos ele conosco todo dia. Precisamos armar uma luta. Essa luta que começamos em nós, essa luta que temos que combater diariamente. A vitória, quanto à certeza da nossa salvação, ela é assegurada, mas isso não quer dizer que podemos abaixar a guarda, que podemos abaixar o escudo e que podemos confrontar com o inimigo sem proteção. Como bom soldado de Jesus Cristo, ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. Paulo sabia, ele estava olhando para um soldado ali direto. Havia um escolta que mudava vez após vez, alternava. Ele estava algemado a um soldado. Paulo olhava ali a fidelidade daquele soldado, que como eles prestavam esse serviço ao Estado, como eles incorporavam, a partir do momento em que eles entravam para o serviço, a vida particular morria. A gente encontra, me permita dizer, alguns crentes de final de semana. A gente encontra pessoas que a vida cristã dele é experiência de final de semana. No meio, nos demais dias, ele não tem nenhum comprometimento. Irmãos, nós fomos arregimentados, nós somos chamados por Deus. Nós estamos, eu diria, nesse exército. Ele fala, ele diz, Paulo, ninguém que milita se embaraça com o negócio, a fim de agradar aquele que o listou para a guerra. Irmãos, quantas pessoas, quantos embaraços. Eu estou pensando lá em Hebreus capítulo 12. Nós estamos correndo a carreira que nos está proposta. E ele fala lá, desembaraçando de todo o peso. De todo o peso. Desembaraçando de todo o peso, o pecado que nos assedia. Esses pesos, essas coisas, poderão se tornar pecados que vão envolver a nossa vida. Poderão ser embaraços que vão marcar a nossa vida para toda a nossa permanência aqui. Quantos irmãos perderam o lugar da comunhão com o Senhor por não vigiar, por não cuidar do testemunho? Quantos irmãos fora da comunhão, primeiramente com o Senhor, e por que não dizer que a igreja precisou tirar da comunhão porque se embaraçou com os negócios dessa vida, irmãos? Paulo está dizendo que ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente, lutar legitimamente. Pensando agora no atleta, na metáfora do atleta, Paulo diz que aqui que ou melhor, o lavrador, pensando no lavrador, no atleta, quando eu penso em 1 Coríntios, como o atleta se entrega, como ele de fato é aquele que de fato almeja alcançar o seu prêmio, a forma com que um atleta se dedica para treinar o seu corpo, ele chega à exaustão. Olha o que diz o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, capítulo 9. Ele fala que esse atleta em tudo se domina. Ele procura manter esse domínio do corpo, para dominar, para que ele alcance esse resultado, esse objetivo. O seu objetivo é alcançar aquela coroa corruptível. Paulo falou, olha, acho que é 1 Coríntios 9. Versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar, antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então temos essas três metáforas. Pensando no soldado, pensando no atleta, pensando agora no lavrador, nesse trabalho árduo, ele fala para o lavrador que ele deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Creio que em todos esses três exemplos, há aplicações especiais para nós. Mas eu estou pensando no lavrador como algo que chama bastante a minha atenção. Deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Aquilo que nós queremos transmitir, aquilo que nós queremos passar para os outros. Estou pensando que na primeira epístola, Paulo falou, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Tenha cuidado de ti mesmo, Timóteo, e da doutrina. fazendo assim salvarás tanto a ti como os seus ouvintes. Queremos transmitir, ensinar aquilo que na verdade nós ainda não recebemos, nós não vivenciamos. Nós talvez não experimentamos para nós mesmos. Paulo queria guardar Timóteo dessas tristezas, dessas coisas que acontecem. Irmãos, quando o ensinador, quando ele tem essas credenciais, ele traz com ele essas credenciais, que de fato ele já experimentou, ele já passou por tal caminho, com certeza isso vem ajuntando, somando com o seu trabalho. Então, ele deve experimentar isso primeiramente na sua vida. Eu estou pensando, irmãos, vou dar um exemplo. Eu ensinar algo sobre família, eu vou poder ensinar sobre família, mas como seria bom se eu pudesse experimentar na minha família? Ser esse exemplo para ensinar, com exemplo prático. Falar sobre criação de filhos sem ter. Eu posso falar pela experiência da palavra de Deus, por aquilo que eu aprendi, mas a experiência, colhendo esses frutos. Paulo está dizendo para Timóteo, olha, o lavrador que trabalha, ele deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Olha, Timóteo, você considera o que eu te digo, e o Senhor vai te dar entendimento em tudo. Presta atenção, Timóteo, considera esse caminho excelente, o Senhor vai te dar entendimento em tudo. A graça de Deus, com certeza, ela opera no nosso coração, como operou no coração de Timóteo. Mas olha a exortação que segue em seguida, do verso 8. A exortação no verso 8 é para que ele lembrasse de Jesus Cristo, que era descendente de Davi, ressuscitou segundo o seu evangelho. Irmãos, algumas pessoas estão vivendo como se Cristo estivesse morto. Algumas pessoas estão vivendo como se Cristo estivesse morto ainda. Uma vida sem sentido. Uma vida sem sabor nenhum. Há uma carga de conhecimento na mente, no intelecto. Mas está faltando a vida, está faltando esse ingrediente, esse fervor que é algo que vem do interior para fora, é como aquilo que é o combustível para a ação, para o trabalho. Timóteo, lembra de Jesus Cristo ressuscitado segundo o meu evangelho, Timóteo. Essa vida apática, essa vida morna, e ele, Paulo, volta a dar os seus exemplos, como isso de fato afetou grandemente, como isso comprometeu toda a sua vida. Ele diz que por aquela razão ele sofria prisões como malfeitor. Aqui parece que Paulo está nos mostrando, irmãos, aquilo que o preso, quando entra na prisão, ele carrega com ele. O preso, quando ele vai preso, ele leva, ele assina o seu artigo, o seu delito. Quando um preso entra num presídio, ele já sabe, o presídio inteiro sabe qual é o seu delito. Se ele matou, se ele furtou, se ele tem, ele sabe. E Paulo sabia que a razão da sua prisão, ele era um malfeitor. Lembra de Lucas 23, os malfeitores? A palavra quer dizer aqui, alguém com um crime grande, um crime horrendo, mostrando como ele, Paulo, estava sofrendo aquelas prisões, a razão da sua prisão, por que ele estava preso. Mas ele tinha um objetivo, ele tem um alvo, ele tem uma razão, ele confia na soberana vocação, ele confia no prêmio, ele sabe que o tribunal de Cristo está próximo e que ele, Paulo, vai dar conta. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Irmãos, nós não temos dúvida que esse evangelho é abrangente. Esse evangelho, ele foi mandado pregar a toda criatura. Que preciosidade esse evangelho, ele tem uma abrangência enorme. Paulo sabia que esse evangelho tem essa abrangência a toda criatura. E que eu, pecador miserável, uma vez que eu, pecador miserável, encontrando-me diante desse Deus santo, justo, eu posso ser salvo pela fé. Aí estou entendendo exatamente isso, que essa era a razão porque Paulo diz, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Quem sabe nessa noite, nesses dias aqui, os Timóteos que estão aqui, os Timóteos, irmãos, me permita usar esta palavra Timóteo, me dirigindo às irmãs e aos irmãos, que precisam de se fortalecer na graça de Deus. Senhor, que a Tua graça nos fortaleça, que a Tua graça, Senhor, nos conduza para os caminhos mais excelentes, os caminhos que o Senhor quer nos conduzir, ainda que haja sofrimento, ainda que haja opróbrio, ainda que haja rejeição, como foi com os Teus servos, Senhor, mas nos dê o suporte necessário para suportar, mesmo quando vamos ser rejeitados, banidos, separados de pessoas que nós amamos. E ele fala, palavra fiel é esta. Essa palavra é fiel. Ele fala na primeira epístola, palavra fiel é esta e digna de toda aceitação. Essa é a palavra fiel, filho é digno de morte. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Houve um dia na nossa vida, que na nossa aceitação, nós aceitamos mergulhar com Ele lá no Calvário, na sua morte, no seu batismo de morte. Nós fomos mergulhados com Ele naquela morte horrenda. Nós aceitamos morrer com Ele, porque a justiça dEle cumpria nisso. Deus se satisfez naquela justiça. Eu estou aceitando, Senhor, morrer com o Senhor, morrer e ressuscitar para uma nova vida. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Agora ele diz, Paulo, se sofrermos também com Ele. Se sofremos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Como entender Ele nos negará? Uma vez que nós somos salvos eternamente. Olhem comigo rapidamente Marcos 8, 38, já encerrando aqui, irmãos. Portanto, qualquer que se envergonhar, portanto, qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Que tristeza! Quantos irmãos vivendo uma vida tímida, uma vida reprimida, uma vida que, de fato, não manifesta, não tem essa essência, não tem esse bom perfume, não podemos exalar, pelo contrário, estamos como aquela mosca morta, aquela mosca que caiu no perfume e azedou aquele perfume, mas que nesses dias que estamos aqui, que a graça de Deus possa operar grandemente no nosso ser, nos trazendo de novo para esse trilho, para esse lugar de serviço. E Paulo diz, se somos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Traz essas coisas à memória. ordenando diante do Senhor que não tenham contenda de palavras, que para nada aproveita, senão para a perversão dos ouvintes. Creio que Paulo vai falar dessas contendas, já terminando aqui, conselhos tão preciosos. Irmãos, muitas vezes as nossas conversações, muitas vezes, elas norteiam para um determinado ponto que, ao invés de um ponto comum, de edificação, são palavras que muitas vezes elas ofendem, elas causam detrimentos, elas causam separação. Creio que nunca é tarde para que a gente possa rever conceitos. A verdade de Deus é sempre a verdade. A verdade sem amor é legalismo. Então, é poder ter esse equilíbrio. Não vamos, em nome do amor, aceitar tudo, mas não vamos, em nome da verdade, também passar esse rolo compreensor em cima de todo mundo, porque é a verdade. Então, que Deus, na graça dele, nos ajude, nos dê, irmãos, esse desejo, esse anseio, né? Como diz o escritor de um cântico, nós cantando: mais anseio dar-me de odiar o mal, Senhor. Que nós possamos ter esse anseio de um envolvimento maior, que a graça opere eficazmente no nosso ser. Precisamos da tua graça, Senhor, que a tua graça nos fortaleça. Amém.